bolo mexe-mexe.
Deixa no ponto.
Quebra a cabeça, deixa que eu monto.
Uma bela história, deixa que eu conto.
Vai começar mais um episódio do Deixa que eu conto. No programa de hoje, vamos conhecer a história de Wangari Maathai, a mulher que plantou 1 milhão de árvores em um país chamado Quênia. Vamos conhecer um pouco do estado do Pará, ouvir poesia e ouvir a voz da dupla Ecoconsciente. Fique por aqui!
O programa Deixa que eu conto Voz da Natureza, uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail deixaqueuconto@unicef.org ou pelo site deixaqueuconto.org.br.
Olá, pessoal! Eu sou uma Fânia Oliveira, uma mulher negra retinta. Sou contadora de histórias, professora e tenho um chaveiro eido. Um instrumento mágico que guarda histórias e memórias. Algumas estão aqui em outros episódios do Deixa Que Eu Conto Afro-Brasileiro.
E eu sou a Samara Rosa, uma mulher negra com a pele marrom cor de chocolate. Além de contadora de histórias, sou professora e costuro bonecas negras de pano com a minha família.
Vocês já ouviram alguém chamada Mafuane? Meu nome é africano. Meu pai disse que significa terra natal. Mas em Moçambique, um país africano que também fala português como língua oficial, significa guardadora de rebanhos, na língua xangana. O nome é africano, mas eu sou brasileira e moro em São Paulo.
Vocês conhecem alguém que se chame Samara? O meu nome tem origem árabe e significa companheira de conversas ou conversa noturna. Eu guardo as minhas histórias em um baobá. E tem algumas que estão aqui em outros episódios do Deixa Que Eu Conto Afro-Brasileiro. Meu nome é árabe, mas eu sou brasileira e moro em Curitiba.
Então, eu sou Mafuane.
E eu sou a Samara.
E quando nós duas estamos juntas, somos a dupla Ecoconsciente. E querem saber o porquê esse nome Ecoconsciente?
Deixa que eu conto, Mafu. Somos uma dupla que entende que a natureza é fundamental para a nossa sobrevivência. Todas as pessoas, crianças, jovens e adultos, precisam pensar que para viver nesse planeta, precisamos ser conscientes, usar os recursos naturais com respeito e pensar em soluções para ajudar a preservar o nosso planeta.
Por isso, nossas histórias terão temas especiais que vão ajudar você a pensar e embarcar com a gente nessa ideia.
Embarca, meu povo, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Embarca, meu povo, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Viemos de muito longe fazer barulho em terra alheia. Viemos de muito longe fazer barulho em terra alheia. Embarca, Samara, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Embarca, Samara, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Viemos de Curitiba fazer barulho em terra alheia. Viemos de Curitiba fazer barulho em terra alheia. Embarca, Mafuane, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Embarca, Mafuane, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Viemos de São Paulo fazer barulho em terra alheia. Viemos de São Paulo fazer barulho em terra alheia. Com o chaveiroeiro e o balanço do baobá, nossas vozes e histórias vão agora ecoar.
Histórias Eco.
Antes.
A vida de um Garimatai.
Dizem que num tempo não tão distante, numa terra não tão longínqua, porque esse lugar mora no meu coração, existiu uma menina que chamava Ngari. Essa história aconteceu de verdade verdadeira, foi lá no Quênia, mas poderia ter sido na Amazônia, no norte do Brasil, ou na Serra da Cantareira, no sudeste do nosso país. A menina Ngari vivia no Monte Quênia e no vilarejo, assim como em muitos lugares do Brasil, era necessário buscar lenha para cozinhar. Ngari sempre ajudava a mãe nessa tarefa. E no meio do caminho, ela ouvia o som dos pássaros, o solo úmido sobre os seus pés. Solo este que era muito rico por causa dos rios que passavam por perto. Quando olhava para as árvores, o seu coração ficava em festa, porque cada uma tinha um formato diferente, uma beleza, e ela se divertia com as crianças do vilarejo, inventando histórias para a vida secreta daquelas árvores.
Seu irmão mais novo era um ótimo companheiro, e eles se divertiam juntos. Foram crescendo, e chegou o dia do irmão frequentar a escola. Mas Ngari não iria. Ela ficou triste, mas não teve coragem de falar para os seus pais. Um dia, o irmão perguntou para a mãe.
Por que Ngari não pode ir à escola? Ela iria gostar muito. Naquele tempo, imagine vocês, não era comum as meninas frequentarem a escola. Elas ficavam ajudando no trabalho de casa e assim casavam e viviam sem aprender a ler ou escrever. A mãe não sabia muito bem o que responder. Mas sentiu um aperto no coração, porque há muitos anos era assim. As mulheres não iam à escola. Ela apenas respondeu. Ela não ia antes, mas a partir de amanhã, ela vai.
Então os irmãos se abraçaram felizes. E Ngari foi eternamente grata pelo seu irmão, por fazer aquela pergunta.
Porque boas perguntas podem mudar vidas.
E foi o que aconteceu. Sem que ninguém imaginasse, aquela pergunta mudaria não só a vida da menina, como do Quênia, da África e de muitos outros lugares do mundo. Vocês não vão acreditar no que aconteceu.
Conta.
A Ngari era muito dedicada. Ela estudou tanto, aprendeu inglês, que quando terminou, ganhou uma bolsa de estudos para fazer faculdade nos Estados Unidos. Não era bolsa de costura, era bolsa que pagava todas as despesas. Isso mesmo, tudo pago. Viagem, comida, casa. Como ela gostava muito de natureza e viveu a infância inteira brincando embaixo das árvores e com os pés na terra, ela decidiu estudar ciências biológicas.
E depois ela continuou estudando e fez mestrado e depois doutorado, que não é para ser médico. Doutorado é a escola da escola da escola de quem quer ser professor de professores. Porque tem gente que gosta tanto de escola que não para de estudar nunca. Mas depois de tanto estudar, trabalhar, um dia ela voltou para a sua terra natal, o Quênia, para matar as saudades do vilarejo, pisar os pés na sua floresta, ouvir novamente o canto dos pássaros. Mas ao invés de ficar muito feliz, ela ficou muito, mas muito triste. Tudo havia mudado. As árvores tinham sido derrubadas. A floresta praticamente destruída. E agora, não só os animais, mas também as pessoas tinham que caminhar muito e cada vez mais longe para buscar alimento. O rio havia sido sufocado. E o solo, que no passado era rico, estava fraco, fraquinho, cheio de rachaduras. Mas ao invés de chorar e ter raiva, ela transformou a sua tristeza em ação. Chamou todas as mulheres do vilarejo e disse:
as nossas mães sempre cuidaram dessa terra. Nós brincamos nessas terras. As mães movem o mundo e nós, mulheres, precisamos cuidar do verde da terra para que os nossos filhos não passem fome e para que sejam felizes como nós fomos nessas terras. Nós podemos curar a terra. Vamos plantar árvores na parte do solo que ainda estiver boa e, aos poucos, nós vamos recuperar.
E alguém disse: mas quanto temos que plantar? Um garimatai respondeu tranquilamente:
1 milhão.
Um milhão?
Algumas pessoas riram dela. Outras disseram que ela estava louca. Outras que era impossível. Mas quando algumas mulheres falaram que 1 milhão começa com 1, outras fizeram o mesmo. As palavras de Wangari foram passando de boca em boca. E todas começaram a plantar e faziam mudas nas suas casas com as poucas sementes do que restava na floresta. E quando as árvores estavam com 30 centímetros, elas replantavam. E o lugar começou a se transformar. E a floresta começou a renascer aos poucos. E foi assim que ela criou o movimento Cinturão Verde, para recuperar a floresta e plantar em terras públicas.
Ela começou a chamar a atenção do governo e de estrangeiros que queriam controlar, vender as terras no Quênia, fazer prédios enormes, matar rios, fazer represas. Eles falavam que iam modernizar o lugar. Mas isso dava dinheiro para quem era mais rico e deixava mais pobre as pessoas que já tinham dificuldades. Ela continuou incentivando as pessoas a plantarem e, por isso, ela foi presa.
Com ela presa, vocês imaginam que o movimento parou? Não. Era uma transformação que não tinha volta. As mulheres continuaram plantando árvores. E a luta de Wangari para proteger a natureza foi reconhecida em muitos lugares do mundo. Ela conseguiu sua liberdade e continuou inspirando outros lugares do mundo. A menina Wangari, que agora já era um mulherão, ficou conhecida nos 4 cantos do planeta como Wangari Maathai, a mulher que plantava árvores, e dizia para quem tivesse ouvido escutar:
nós temos que lutar para proteger o meio ambiente, o Quênia, a África e todas as florestas do mundo. E, pirim, pim, pim, pirim, pim, pim, essa história chegou ao fim.
Ecoversos.
Versos.
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 Já que a história falou de árvore, lembrei de um poema lindo. Vocês conhecem o Jequitibá? Jequitibá. Impedir o Jequitibá de subir às alturas não dá. Se uma folha roçar uma nuvem ou um galho cutucar um trovão, nada deverá ser feito, a não ser a admiração. O gigante da floresta não teme tempestade e, se aparecer, nem tufão. Atravessa os séculos com imponência, vitalidade e obstinação. O alto de sua copa é abrigo seguro para coati, passarinho, macaco, um animal aqui, outro ali. E suas raízes imensas, imersas ao fundo, são as verdadeiras veias e artérias do mundo. Poema de Lalau e Laura Beatriz.
Fala, maninha!
Fala, maninha!
Fala, maninha!
Fala, maninha!
Gostaram desse poema? Sabiam que o jequitibá é uma árvore muito comum na Mata Atlântica brasileira? É uma das maiores árvores desse ecossistema. Pode chegar a 60 metros de altura, maior do que um prédio de 15 andares. Assim como no Pará, que temos uma árvore muito, mas muito grande também, que é a samalmeira, que é muito linda. E vamos falar dela em outro programa. Aliás, por falar em Pará, o quadro Fala Maninha é dedicado especialmente para conhecer melhor este estado que foi escolhido para ser a sede da COP30 em 2025.
E vocês, crianças, devem estar se perguntando, mas o que é isso? COP?
Deixa que eu conto, Samara. COP significa Conferência das Partes. E um evento como este, tendo a sua sede em Belém do Pará, faz a gente prestar ainda mais atenção em temas como mudanças climáticas e sustentabilidade. Imaginem uma grande reunião. Parecida assim com uma reunião de pais que acontece na escola ou uma reunião de professores. Só que essa reunião é 100 vezes maior do que as que acontecem na escola, onde pessoas de várias partes do mundo criam juntas um plano para proteger a natureza. Este evento já aconteceu em Dubai e em outros países. E as crianças também são muito importantes nesse processo, viu?
E já que o Pará é sede deste grandioso evento, nós escolhemos nossa música do início dos programas, inspirada no ritmo do carimbó, que é tradicional da região. Conhecer e respeitar as diversas culturas do nosso país também é uma atitude ecoconsciente. Mafu, conta para todo mundo como você conheceu o carimbó.
Ah, deixa que eu conto, maninha. Eu viajei para Belém em 2007. De Belém, eu fui de barco até o estado do Amapá. E não tem estrada não, tem que ir de barco. E demorou quase 2 dias. No rio, no barco, eu vi boto, vi casas, crianças nadando feito peixinhos. Meus amigos do Pará me contaram sobre o rei do carimbó, o artista Pinduca. Grande músico brasileiro e cantor e referência do carimbó paraense. Uma tradição que é afro-indígena e é a paixão de muita gente no norte do país, mas que também cabe no coração das outras regiões do território brasileiro. Eu também me apaixonei e fiquei dançando no barco, na água e canto essa música até hoje. Então fica o convite para vocês também dançarem, brincarem e cantarem, trocando o nome da Samara e o meu nome, Mafuane, pelo nome de vocês. Por exemplo, embarca Maria, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Embarca Francisco, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Viemos do Pará fazer barulho em terra alheia. Viemos do Pará fazer barulho em terra alheia. Que tal tentar?
A história, o poema, a música. A sua ideia me deu outras ideias por aqui. Então, vamos ecoar ideias.
Sim, a história da Ungari falou sobre o cinturão verde, muitas árvores plantadas. Mas em cada lugar, a natureza se encarrega de fazer as árvores certas nascerem. Assim, terão mais resistência ao clima. São as árvores nativas. Cada árvore traz consigo a característica da região e os povos que vivem em torno dessas árvores criam suas culturas em diálogo com elas.
Verdade, Mafuane. Aqui em Curitiba, uma árvore comum e muito respeitada é a araucária. Ela é alta, muito alta, e pode atingir uma altura de até 50 metros. E quando adulta, apresenta uma copa que possui um formato semelhante a uma taça. Seu tronco é reto e com ramificações apenas na região do topo. As folhas, do tipo agulha, apresentam coloração verde escura. A araucária dá um fruto comestível bem famoso chamado pinhão, que normalmente cai em julho, no auge do inverno. São os pinhões que garantem a sobrevivência de várias espécies da fauna do sul e sudeste do Brasil, como roedores, pacas, cutias, camundongos e esquilos. E aves, papagaio de peito roxo, gralha picaça, tucanos e airus.
Será que vocês conhecem alguma árvore da sua região? Que tal dar uma olhadinha pela sua janela? Consegue ver alguma por aí?
Ei, Mafuane, vamos ensinar a brincadeira examinando as árvores?
Ah, igual a um gari da história fazer com seu irmão.
É muito simples e divertido. Você deverá encontrar uma parceira, um parceiro, pode ser criança, jovem ou adulto. Encontrem um lugar onde tenham árvores. Ande no meio delas e observe tudo que é possível, examinando as árvores. Escolha uma delas. Sinta o seu tronco, se ele é áspero ou liso. Como são os seus galhos? Tem muitas ou poucas folhas? As folhas são grandes ou são folhas pequenas? Ela é alta ou baixa? Essa árvore está com flores? Ela tem frutos? Tem sementes penduradas? Bem, depois de examinar bem, você deve desafiar a pessoa que está brincando com você a encontrar a árvore que você escolheu, contando para ela tudo o que você observou. E para não ficar tão difícil, você deve dar as dicas do que você examinou. Brinque e depois conta pra gente!
Vamos embora, o programa terminou. Talvez volte outra hora, mas agora acabou. Vamos embora, o programa terminou. Talvez volte outra hora, mas agora acabou.
A iniciativa Deixa Que Eu Conto, Vozes da Natureza, do Unicef no Brasil, está voltada para a educação socioambiental, com temas que acompanham as aprendizagens sobre mudanças climáticas e ainda está alinhada com a Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil.
Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, conviver, explorar e os campos de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail deixaqueouconto@unicef.org ou pelo site deixaqueouconto.org.br.
Bolo mexe,
deixa no ponto.
Quebra a cabeça, deixa que eu monto.
Uma bela história, deixa que eu conto.